Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como está tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre choque, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre o choque neurogênico. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Catchbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de te convidar também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou o nosso Instagram, cheque, porque você deixando suas 5, você checando lá, você vai estar diante dos nossos flashcards que são abordados todo domingo. Certo, pensar em choque é pensar diretamente naquele estado de hipoperfusão tecidual. Em outras palavras, é pensar na expressão clínica da falência circulatória aguda que resulta na oferta deficitária de oxigênio para os tecidos. A gente sabe que pensar em choque é entender diretamente sobre o sistema cardiovascular. Em função cardíaca, a gente sabe que tem aquele tripé determinante da função cardíaca, o inotropismo, a pré-carga, a pós-carga. E a gente sabe também que os choques são subdivididos entre hipodinâmicos e hiperdinâmicos. Os choques hipodinâmicos é o famoso ricão, hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivos. E o hiperdinâmico é o choque distributivo, que tem subdivisões, como é o caso de choque séptico, anafilático, e o caso de agora, o choque neurogênico. O choque neurogênico, ele culmina na má perfusão tecidual pela perda súbita do tônus vascular. O tônus vascular é um estado de ligeira contração mantida nos vasos sanguíneos pelo sistema nervoso autônomo e é crucial para a manutenção da pressão arterial e da pressão de enchimento capilar. A perda desse tônus de forma sistêmica vai causar uma dilatação das arteríolas, diminuindo a resistência vascular periférica e das vênulas também. Isso vai com certeza diminuir o nosso retorno venoso. Esse desequilíbrio hemodinâmico causa o choque, que é semelhante ao choque anafilático e ao choque séptico. Daí o motivo de ser um choque distributivo. Um choque distributivo significa o quê, Lucas? Um choque de alto débito cardíaco e baixa resistência vascular sistêmica. O choque neurogênico ele ocorre devido a uma injúria no centro vasomotor do sistema nervoso central. Essa lesão pode ser proveniente de uma anestesia geral profunda, por excesso de depressão vasomotora, mas isso é muito raro ultimamente, por conta de uso de drogas ou fármacos que deprimem o sistema nervoso central, por conta de uma anestesia espinhal, por bloqueio de descarga simpática acima da medula espinhal, ou, pelos casos mais comuns, por meio de uma lesão cerebral difusa que causa uma paralisia vasomotora. Eu quero que você tenha na sua cabeça que pensar em choque neurogênico é pensar em uma lesão cerebral difusa. E a gente tem que pensar em choque de uma coisa específica também. Lucas, falar de choque é pensar, entender sobre não confundir choque medular com choque neurogênico. Por que que é importante? É importante, então, a gente não confundir o choque medular com o choque neurogênico. Nele, a perda do controle vasomotor simpático leva a uma vasodilatação súbita com diminuição do retorno venoso e da perda da pré-carga, gerando uma hipotensão. A perda do controle simpático também diminui a frequência cardíaca e as extremidades vão se tornar frias e úmidas. O priapismo também pode ocorrer como resultado da incapacidade de vasoconstrição e é um efeito muito semelhante a de uma raquianestesia. Contudo, para o choque ocorrer, esse estado de controle vasomotor tem que ser grande. Isso significa o quê? Ele deve estar relacionado a fraturas acima de T6. Tanto é que raquianestesias geralmente não causam choque neurogênico. E essa fratura em T6, todas essas funções, esses comprometimentos podem persistir por até 3 semanas. Então, contudo, para o choque ocorrer, esse tem que perder o controle vasomotor e tem que ser grande. Portanto, ele tem que estar relacionado a fraturas acima de T6, podendo persistir por até, meu amigo, 3 semanas no caso de choque medular. Como o problema é basicamente a contratilidade dos vasos sanguíneos, não vai adiantar a gente ofertar volume para esse paciente. É importante, nesse caso, a gente usar vasopressores para a gente recuperar o tônus vascular. Em bradicardia intensa, medicamentos como a atropina pode ser usado visando melhorar a frequência cardíaca. Quando a gente pensar em prova, a gente tem que pensar da seguinte forma. O principal indicador de choque neurogênico vai ser a hipotensão associada a uma bradicardia, que seria a principal resposta orgânica ao choque. Isso ocorre no choque neurogênico, apenas no choque neurogênico. Então, o principal indicador de choque neurogênico para a gente é a hipotensão associada a uma bradicardia, que seria a principal resposta orgânica ao choque. E isso só ocorre no choque neurogênico. Beleza, tranquilo. Lucas, acho que eu entendi. Então, quando eu pensar nessas questões de choque medular, tem que pensar no choque neurogênico, mas são coisas diferentes em si. E o trauma raquimedular? O trauma raquimedular é uma lesão grave devido a um trauma de coluna vertebral. É mais frequente nas zonas de transição, na coluna cérvico-torácica e tóraco-lombar, e a fratura ou luxação da vértebra pode comprimir o canal medular e provocar um déficit neurológico. Este déficit é uma perda súbita da função medular e é conhecido como choque medular. Ou seja, trauma raquimedular tem como sinônimo que eu te acabei de contar, o choque medular. E ele vai envolver aqueles que eu te falei, a reflexia, paralisia, hipotonia, dos níveis abaixo do nível afetado. O trauma raquimedular é a principal causa de choque neurogênico, seguido pelo trauma crânioencefálico. Lucas, mas eu tô percebendo que você está complicando cada vez mais. É que eu quero te falar de forma grande. Você está entendendo o micro do que é um choque medular, do que é um choque neurogênico, e agora está na hora de falar de forma avançada. Peraí, Lucas, deixa eu ver se eu entendi. Eu quero falar agora de forma avançada. Isso significa o quê? Significa que é o seguinte, meu amigo. Durante a fase aguda que segue ao trauma raquimedular ou um trauma medular, ocorre uma estimulação maciça do sistema nervoso simpático. Esse sistema nervoso simpático ele é mediado por receptores alfa-adrenérgicos. Agudamente, ocorre um aumento da pressão arterial sistêmica, uma bradicardia ou uma taquiarritmia reflexa. Essa resposta aguda simpática ocorre devido à liberação da noradrenalina e adrenalina da camada medular lá da sua glândula suprarrenal, em resposta ao trauma, como também à desconexão de neurônios supraespinais simpáticos. Após 3 a 4 minutos desse choque, desse trauma raquimedular, o parasimpático começa a predominar nosso corpo. E pensou no parasimpático é pensar diretamente numa ação vasodilatadora. Vasodilatadora tanto cutânea, como no caso da venodilatação, como também da redução do retorno venoso. Isso vai levar o quê? A uma hipotensão arterial sistêmica, a uma bradicardia com bradiarritmias e bloqueios nodais atrioventriculares devido à perda do tônus simpático e à ausência do estímulo inotrópico. O paciente ainda apresenta até uma hipotermia. O choque neurogênico, portanto, ele é causado por uma desconexão entre os centros supraespinais simpáticos e os seus órgãos-alvos por conta de uma lesão medular alta, cursando com hipotensão arterial sistêmica, bradicardia e vasodilatação periférica. Guarde isso. O choque neurogênico, ele é, portanto, causado por uma desconexão entre os centros supraespinais simpáticos e seus órgãos-alvos, levando a uma lesão medular alta, que vai se cursar com hipotensão arterial sistêmica, bradicardia e vasodilatação periférica. Lembra, apenas no choque neurogênico, a gente vai ter aquela dicasinha que eu te contei. Lucas, qual dicasinha que você me contou, meu amigo? Lembrar que no choque neurogênico é o choque que vai ter hipotensão associado à bradicardia. Hipotensão associado à bradicardia. Beleza? Tranquilo. A denominação choque medular, ela refere-se ao evento transitório. Choque medular ou trauma raquimedular, como você quiser falar, se refere a um evento transitório que segue após o trauma, com suspensão dos reflexos medulares abaixo do nível da lesão. O choque medular ele foi descrito pela primeira vez lá por um doutor chamado Dr. White em 1750, sendo que ele foi introduzido na literatura médica em 1841 pelo Dr. Hall. O choque medular ele é caracterizado por um déficit sensorial, por uma paralisia flácida, por ausência dos reflexos medulares e alterações da termorregulação abaixo do nível da lesão afetada. Se a lesão medular for topograficamente elevada, ou seja, uma lesão de cervical ou de torácica, ela pode cursar com comprometimento respiratório, uma tetraplegia, uma anestesia e um choque neurogênico com a síndrome de Horner ipsilateral associada. Nas lesões torácicas mais baixas, comumente não vai haver um comprometimento respiratório e ou sinais de choques neurogênicos. O choque medular ele pode durar dias ou semanas, com média de 4 a 12 semanas para sua resolução. Clinicamente, a gente verifica o retorno das funções medulares com o reaparecimento do reflexo bulbo cavernoso, como também dos reflexos osteotendinos profundos. Alguns autores também consideram o retorno do controle vesical voluntário como marca do fim da fase do choque medular. Por meio de autores que vão falando sobre choque medular, a gente tem um cara que faz uma classificação que descreve o choque medular em 4 fases. Esse doutor é o doutor chamado Dituno. O doutor Dituno, ele descreveu o choque medular em 4 fases. A primeira fase é a fase de arreflexia ou hiporreflexia. Ela ocorre nas primeiras 24 horas. As primeiras 24 horas vai ocorrer essa arreflexia ou hiporreflexia no choque medular. Já nos primeiros 1 a 3 dias depois, a gente vai ter um retorno de alguns reflexos. Na terceira fase do choque medular, a gente vai ter uma hiperreflexia reflexa precoce, 4 dias a 1 mês depois desse choque medular. E por fim, na quarta fase do choque medular, a gente vai ter a espasticidade, que aparece 1 a 12 meses depois. Então, pensar em choque neurogênico é pensar numa tríadezinha, que é hipotensão arterial, bradicardia e hipotermia, por conta de uma desautonomia simpática. Pensar em choque neurogênico é pensar em hipotensão arterial, bradicardia e hipotermia. Pensa hipotensão arterial, bradicardia, hipotermia, por conta de uma desautonomia simpática que está ocorrendo no choque neurogênico. Já no choque medular, que é algum evento transitório, que é a principal causa de choque neurogênico, a gente vai ter uma plegia ou uma paresia, uma hiperextensibilidade e uma abolição dos reflexos. O choque neurogênico é resultado, na grande maioria das vezes, das lesões medulares altas, acima de T6, que vai cursar com o choque medular, que é aquela questão da plegia ou paresia, essa hiperextensibilidade e hipo ou arreflexia, osteotendinosas profundas e cutâneas superficiais abaixo da lesão. Beleza? Tranquilo? Então, pensar em choque neurogênico, pensar nessa desautonomia simpática, hipotensão arterial, bradicardia, hipotermia. Pensar em choque medular é pensar em plegia ou paresia, hipersensibilidade, abolição dos reflexos. O choque neurogênico, mais uma vez eu te falo, ele é resultado, na grande maioria das vezes, da lesão medular alta, acima da vértebra T6, que vai cursar com um choque medular. E choque medular tem aquilo que eu acabei de falar, plegia ou paresia, hipersensibilidade e hipo ou arreflexia, osteotendinosa profunda e cutânea superficial abaixo da lesão, da lesão vertebral que você tem. Beleza? Tranquilo, eu sei que a parte de neurologia é mais difícil para você, é mais difícil também para mim, mas é interessante saber isso e é muito importante. A dica para a questão de prova é você pensar, poxa, um choque com hipotensão e com bradicardia, meu amigo, fala muito, mas muito, mas muito a favor de choque neurogênico. Fala muito a favor de choque neurogênico por conta dessa desautonomia simpática. Desautonomia simpática é essa que leva à hipotensão arterial, bradicardia e hipotermia. Afinal, se há uma desautonomia simpática, está havendo uma hiperestimulação parasimpática. Certo? Tranquilo. Em relação ao choque neurogênico, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de te convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ Consegue me explicar? Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Muito obrigado pela sua audiência de sempre. Cheque no Instagram, porque por lá ainda hoje vai estar saindo flashcards relacionados a alguns dos assuntos por aqui. Muito obrigado mesmo, coração. Fique bem, se cuide, beba água, cuide seu cachorro, aproveite a vida, fique com as pessoas que você gosta. E é isso. Um beijo, valeu, falou e fui!